Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor de Ciências Políticas no Instituto de Relações Internacionais e Defesa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Carlos Eduardo Martins. Carlos Eduardo, bom dia!
Muito bom dia, Anderson. É um prazer estar contigo, com a equipe e com os ouvintes do Faixa Livre.
Muito obrigado, Carlos, por você novamente dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Carlos, nós tivemos na última semana aquela vitória do Joe Biden nas eleições dos Estados Unidos, algo que já era de alguma forma esperado pelo establishment, dando fim ao sonho de reeleição do autoritário e ególatra Donald Trump. As bolsas ao redor do mundo subiram, o dólar vem despencando aqui no Brasil. O ambiente econômico ganha ares de otimismo com a chegada do democrata à Casa Branca. Antes de nós debatermos temas mais específicos dessa vitória de Joe Biden, Carlos, eu gostaria que você analisasse esse triunfo do mais velho homem eleito para a presidência dos Estados Unidos. Te agradou esse resultado?
Olha, Anderson, dentro do estreito leque de possibilidades que a eleição estadunidense ofereceu, sim, a vitória de Joe Biden e Kamala Harris é uma vitória, sobretudo, do movimento antifascista. Ainda que quem leve a eleição seja o establishment financeiro norte-americano e as corporações nacionais mais transnacionalizadas, a vitória em si eleitoral foi uma vitória popular que legou um recorde de votos ao Joe Biden, aproximadamente 74, 75 milhões de votos, uma diferença expressiva de aproximadamente 6 milhões de votos em relação a Donald Trump, e temos que analisar como vai se comportar o quadro de forças norte-americano. Isso é que vai ser decisivo para estabelecer os próximos passos da conjuntura política e social norte-americana. A minha expectativa é que, apesar das corporações transnacionais e o sistema financeiro norte-americano ter levado essa eleição, é que ele tenha que fazer alguns compromissos com os movimentos sociais, sobretudo no combate ao racismo, no atendimento certas demandas de bem-estar social. E a minha expectativa também é que, no plano internacional, alguns espaços de negociação sejam abertos em função da política de soft power que o Joe Biden deve tentar restabelecer. É bastante provável que se restabeleça o acordo de enriquecimento de urânio feito pela gestão de Obama com o Irã. É bastante provável que se retome a meta de flexibilização do embargo com Cuba. Joe Biden já deu declarações de que levantaria as restrições de divisas colocadas pelos cubanos residentes nos Estados Unidos para remessas a Cuba. É bastante possível que se avance nos acordos ambientais em escala internacional, uma vez que imediatamente Joe Biden deve restabelecer a presença dos Estados Unidos no Acordo de Paris. É bastante provável também que a OMS volte a se fortalecer financeiramente com a presença novamente da contribuição e da participação norte-americana. Então, é possível que certos espaços de negociação que interessam ao movimento popular e democrático internacional se restabeleçam a partir da gestão de Joe Biden, que, entretanto, como sabemos, vai buscar restabelecer um projeto de hegemonia dos Estados Unidos, um projeto imperialista norte-americano, costurando para isso um grande acordo internacional. Nesse projeto imperialista, certamente se manterão alguns adversários estratégicos dos Estados Unidos, ou se manterá uma política de combate àqueles a quem os Estados Unidos reputa ser seus adversários estratégicos, o caso da China, o caso da Rússia e o caso, certamente, da Venezuela, onde estão 20% das reservas de petróleo do mundo.
O Donald Trump, Carlos Eduardo, vem contestando o resultado das eleições. Segue mantendo aquele discurso de fraude, especialmente dos votos que foram enviados pelos Correios. Algo comum nessa guerra de contra-informação que ele sustenta desde 2016. O mandato do presidente republicano só termina lá em 20 de janeiro do ano que vem. Como é que fica a situação dos Estados Unidos até lá? Você tem no cargo uma figura que se recusa a aceitar a derrota e tenta evitá-la de todas as formas através da via judicial. Há algum tipo de risco para a sucessão em um cenário como esse na sua avaliação?
Anderson, eu acho que as chances de impugnação dos resultados eleitorais nos Estados Unidos são muito baixas em função de um conjunto de fatores e de razões. A primeira razão que eu mencionaria é a de que há uma convergência de interesses entre as alas predominantes do Partido Republicano e aquelas do Partido Democrata quanto ao papel que os Estados Unidos devem jogar no mundo. Essas alas defendem que os Estados Unidos desempenham um papel de potência imperialista no mundo, de potência imperialista predominante, e a criação de um vazio de poder e o seu prolongamento seria extremamente deletéria e danosa para o cumprimento desses objetivos. Outra razão é a de que Joe Biden foi eleito com aproximadamente 75, 76 milhões de votos. É uma votação recorde na história dos Estados Unidos. Se trata de uma eleição com um índice de participação extraordinário. Joe Biden botou uma vantagem eleitoral significativa em relação a Donald Trump. E não há nenhum indício significativo de fraude. Essa é uma especulação fantasiosa de Donald Trump que segue a estética de atuação política de criação de fake news oriunda desse movimento neofascista que ele ajudou a construir com Steve Bannon. De maneira que eu acho muito improvável que isso continue a avançar. É preciso mencionar que, mesmo quando houve indícios de fraude significativos na eleição de 2000, especificamente no estado da Flórida, o Partido Democrata e Al Gore renunciaram a contestar os resultados em nome da unidade de poder do Estado norte-americano. Acho que Donald Trump, que saiu fortalecido, apesar de derrotado, dessas eleições, pode perder grande parte desse fortalecimento se insistir nessa visão de que as eleições foram fraudadas e de que elas não devem ser reconhecidas como legítimas. Donald Trump está impedindo que o gabinete de transição para a nova gestão possa começar a funcionar e ele, pelo fato de ter sido derrotado, pode ainda lançar as suas pretensões à presidência da República na próxima eleição em 2024 e ele tem que calcular bem, não é? Até onde ele pode ir mobilizando sua base neofascista com essa estética e esse tipo de narrativa de intolerância e o quanto que ele terá de desgaste com essa base do Partido Republicano, que é mais pragmática e que tem compromisso com a vinculação dos Estados Unidos a uma estrutura de poder estável.
Como eu havia mencionado anteriormente, Carlos Eduardo, o mercado financeiro do mundo todo recebeu com esperança a vitória de Biden. A grande questão é que nós temos uma economia que já caminhava para um cenário recessivo em 2020, extremamente abalada por conta da pandemia de Covid-19. O que o Joe Biden pode fazer para melhorar esse ambiente de negócios no mundo, Carlos Eduardo? Ao que parece, ele não adota uma postura protecionista ao extremo como o atual presidente. Mas você acredita em uma recuperação do cenário econômico? Uma abertura mais ampla do comércio internacional com a vitória do democrata lá nos Estados Unidos?
Olha, Anderson, eu acho que o Joe Biden vai buscar recuperar o consenso neoliberal que os Estados Unidos vinham dirigindo já com muita dificuldade desde a gestão do Obama. Acho que o Joe Biden vai buscar retomar um conjunto de iniciativas que o Trump bloqueou ou abandonou. Por exemplo, o acordo de parceria transpacífico, através do qual ele vai buscar isolar a influência da China na Ásia. Acho que o Joe Biden vai buscar também retomar o acordo de investimento e comércio com a Europa, não é? Que é esse acordo de parceria de comércio e investimento transatlântico. Acho que o Joe Biden vai buscar recuperar a influência dos Estados Unidos na OMC, mas acho que o êxito dessas iniciativas vai ser limitado. Vai ser limitado porque a economia norte-americana continua em recessão. Há poucas perspectivas de que se possa retomar um crescimento em forma de V, em forma acelerada. Então é muito provável que a economia norte-americana continue aí patinando em taxas de crescimento muito baixas e que tenha uma recuperação lenta. Acho que a volta para essa posição mais liberal do ponto de vista do comércio vai atingir setores importantes da indústria norte-americana que o Trump havia tentado blindar e pode debilitar os empregos nos Estados Unidos. E o Joe Biden vai encontrar muitas dificuldades para impulsionar algumas propostas que ele manejou durante a campanha, como a proposta de elevação do salário mínimo, que dependeria de uma maioria democrata no Senado e na Câmara. Na Câmara, o Partido Democrata ainda manteve a sua maioria, mas no Senado dificilmente conseguirá, e os republicanos vetarão a iniciativa de elevação do salário mínimo, como já vetaram em outra oportunidade. Então, eu penso que o Joe Biden, embora busque restabelecer uma política de soft power para os Estados Unidos, dificilmente ele conseguirá êxito nessa direção, né? Porque o estrangulamento financeiro, as baixas taxas de crescimento reduzem a capacidade dos Estados Unidos conceder apoios e exercer influência internacional para captar alianças ao seu projeto. E de outro lado, a retomada de um projeto mais aberto ao comércio competitivo tende a desfavorecer a indústria norte-americana e tende a desfavorecer aos empregos e aos trabalhadores norte-americanos numa situação em que o Joe Biden tem maioria apenas na Câmara e não tem como impor um projeto de redistribuição de renda via elevação do salário mínimo ou via taxação das grandes corporações norte-americanas. Então, tudo isso limita muito a possibilidade de que essa iniciativa de abertura e de abraço da globalização neoliberal possa ser estruturada junto com uma política de reforma social mais agressiva.
Assim como Trump, Carlos Eduardo, Jair Bolsonaro ainda não reconheceu o triunfo de Joe Biden nas eleições presidenciais. Ele diz que vai esperar a decisão dos delegados do Colégio Eleitoral lá no início de dezembro. O democrata já se posicionou contrário a uma série de medidas do ex-capitão do Exército, especialmente na área do meio ambiente. O nosso ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, estava totalmente alinhado ao ideário trumpista. Como é que fica agora a relação entre Brasil e Estados Unidos com a vitória de Biden, Carlos Eduardo? Você acredita que o Bolsonaro mude de postura no que diz respeito às relações com os atores da política internacional ou nós seguiremos ainda mais isolados no cenário global?
O governo Bolsonaro se encontra em sérias dificuldades porque ele se alinhou não ao Estado norte-americano, mas a uma extrema direita internacional liderada por Trump e Bannon. É muito curioso que o chanceler do governo Bolsonaro, que escreveu um artigo reivindicando o alinhamento do Brasil ao Ocidente, do qual Trump, segundo seu raciocínio, reflexão, seria o salvador, é muito curioso que o governo Bolsonaro se encontre em conflito com as principais potências do Ocidente. O governo Bolsonaro está em conflito aberto com os Estados Unidos. O governo Bolsonaro está em conflito também explícito com a União Europeia, além de estar perdendo terreno na América Latina, porque se evidencia que essa onda de extrema-direita e neofascista não consegue contar com suporte eleitoral estável ou de médio prazo sequer. Ao mesmo tempo, o governo Bolsonaro está em conflito com o principal parceiro econômico do Brasil, que é a China. Então, de fato, é um governo que está entrando num nível de isolamento bastante extremo. E é importante tomar em consideração que o Joe Biden tem não apenas um projeto de recuperação do governo norte-americano pelo Partido Democrata, mas tem um projeto de enfrentar essa extrema-direita internacional que está ameaçando o controle dos liberais sobre a ordem internacional. E por isso Joe Biden está propondo para 2021 uma grande conferência internacional em torno da democracia. Então é altamente provável que o governo Bolsonaro enfrente pressões em três campos. No campo ambiental, em função das suas políticas explícitas de destruição da Amazônia, do Pantanal, de desflorestamento. É uma política que busca, através da destruição ambiental, compensar a desvantagem econômica de certos setores na competição internacional. E também, não é? O governo Bolsonaro não apenas atua de maneira destrutiva em relação ao meio ambiente, mas também atua em relação às leis trabalhistas, buscando também ganhar competitividade internacional. Então, nessas duas áreas, na área ambiental e na área trabalhista, é bastante provável que o governo Bolsonaro encontre restrições do governo norte-americano, não é? Dado que uma das principais bandeiras, inclusive trazidas com a eleição do Trump, é a defesa dos empregos nos Estados Unidos e a blindagem desses empregos da competição desleal que usa justamente o recurso do baixo custo da força de trabalho internacional, da destruição do meio ambiente. Então, acho que essa bandeira que o Trump tomou pela extrema-direita, o Biden pode tomar pelo centro-liberal. Outra área que o governo Bolsonaro vai enfrentar problemas é em relação à questão dos direitos humanos e em relação à questão da democracia. Aí, o governo Bolsonaro pode ser fortemente fustigado pela liderança internacional do Biden. O Brasil tem um tratado interamericano de direitos humanos assinado que ele viola, porque não permite que os crimes imprescritíveis da ditadura militar sejam punidos, e é bastante possível que haja uma pressão internacional para que o Brasil possa efetivamente colocar em prática o Tratado Interamericano de Direitos Humanos. É importante considerar que o Donald Trump, ao sair do governo norte-americano, ele perde a blindagem que a condição de presidente lhe dava frente à justiça. E ele pode responder por denúncias de crimes que ele teria praticado, seja antes ou seja durante o seu mandato na presidência da República. Então, há um conjunto de denúncias e alegações em relação a Trump, envolvendo suborno, durante a competição eleitoral para que denúncias não fossem praticadas contra ele, envolvendo atuação ilegal na Ucrânia, e, portanto, a ameaça de prisão vai se colocar contra Trump. Se ela vai ser efetivada ou não, vai depender de como o Partido Republicano se posicionar frente à liderança de Trump. Se Trump se isolar demais, não é impossível que ele possa ser descartado, ainda que isso seja muito pouco provável, porque o Partido Republicano conseguiu aí uma base de massas com forte caráter neofascista que está esperando o desgaste do governo Biden, para que possa retomar sua ofensiva, não é? E esse desgaste, como nós mencionamos, ele pode estar ligado às dificuldades econômicas por que deve passar os Estados Unidos e às dificuldades políticas de gestão junto ao Congresso para que suas iniciativas sejam aprovadas nas duas casas.
E o diálogo com a América Latina, Carlos Eduardo? Nós temos o retorno de uma onda progressista no continente, com México, Venezuela, Chile, Argentina, Bolívia caminhando para o lado da esquerda. O Biden tem como alinhado Bernie Sanders, figura reconhecida pelo seu ideário progressista e foi derrotado nas prévias do Partido Democrata. Você acredita em uma atuação mais próxima dos Estados Unidos com seus vizinhos do continente? Ou continuaremos sendo o quintal do imperialismo? É possível se ter algum tipo de esperança, Carlos Eduardo?
Anderson, eu acho que no que tange à relação com Cuba, o Joe Biden vai flexibilizar algumas restrições em tudo aquilo que não depender da decisão do Congresso, caso se confirme, de fato, a maioria republicana no Senado. Então é possível que algumas restrições em relação a remessas de divisas para Cuba sejam levantadas. Em relação à Venezuela, acho que Joe Biden vai colocar na mesa algumas iniciativas no sentido do diálogo, podendo oferecer ao Maduro a possibilidade de levantar alguns embargos financeiros contra a Venezuela em troca de concessões políticas. Mas acho que pouco de substantivo vai se conseguir nesse campo. Por outro lado, a capacidade do Joe Biden conseguir mobilizar uma concertação contra a Venezuela em torno da questão dos direitos humanos e da ajuda humanitária, ela tende a se reduzir com a mudança de forças políticas que assumem o protagonismo na América do Sul e na América Latina. Não é? A vitória do kirchnerismo na Argentina, a vitória do Luiz Arce na Bolívia, indicam, não é, uma virada política da América Latina que pode se afirmar em outras situações. É importante também mencionar a vitória do plebiscito no Chile em torno da Assembleia Constituinte, o que nos faz prever como bastante provável uma vitória da esquerda chilena nas próximas eleições, conjugando isso com uma mudança na estrutura legal do Estado, que é também um ponto de inflexão nas forças geopolíticas na América do Sul bastante importante. Isso pode se estender para o Equador, enfim, isso pode se estender inclusive para o Brasil em 2022. Então, não vejo que o Joe Biden tenha muita capacidade de, através da negociação com forças latino-americanas que seriam alinhadas à sua liderança, não vejo muito como o Joe Biden possa aumentar a cota de pressão para além do que o Trump fez. Por outro lado, acho que a disposição de Joe Biden para intervir militarmente na Venezuela é muito menor do que a que Trump teve. Trump talvez cometesse esse desatino se os Estados Unidos não fosse atingido pela Covid-19 em 2020, ainda que o Trump tivesse pela frente um grande obstáculo, que é o acordo de cooperação militar da Venezuela com a Rússia e a aproximação crescente das relações da Venezuela com a China. Então, acho que o quadro com a Venezuela tende a se manter como um quadro onde o governo norte-americano vai acabar se baseando mais no embargo econômico como tentativa de estabilização do governo Maduro e das forças bolivarianas na Venezuela.
Outro que tem um diálogo complicado com os Estados Unidos é a China, Carlos Eduardo. Nós temos essa disputa dos dois países pela hegemonia geopolítica que acabou se intensificando no governo de Trump, especialmente no que diz respeito à tecnologia 5G. Com a eleição de Biden, você acha que há espaço para um diálogo mais civilizado, com redução das barreiras comerciais estabelecidas pelo atual presidente estadunidense? Como é que fica a relação entre essas duas superpotências com o democrata no poder?
Anderson, eu acho que o contencioso entre Estados Unidos e China é um contencioso que vai ser crescente. A China não apenas está avançando na tecnologia 5G, mas já está projetando a tecnologia 6G para 2030. Então, essa é uma questão muito sensível, porque realmente coloca a possibilidade de, em 10, 15 anos, de transferência da fronteira tecnológica, do domínio da fronteira tecnológica dos Estados Unidos para a China. Não é? E isso é uma questão que os Estados Unidos dificilmente admitirão. Recentemente, houve uma votação no Senado norte-americano em relação à presença de empresas chinesas na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Uma decisão motivada por iniciativa do governo Trump de impedir a presença de empresas chinesas nas bolsas de valores norte-americanas se elas não se submeterem à fiscalização dos Estados Unidos, que apure se elas estão a serviço ou não de interesses militares do governo chinês. E essa decisão foi uma decisão unânime do Senado em favor da iniciativa de banir as empresas que não permitirem serem fiscalizadas e averiguadas por uma comissão de fiscalização norte-americana. Então, isso mostra bem por onde está caminhando a relação entre Estados Unidos e China. O governo chinês, inclusive, até agora não parabenizou o Joe Biden, nem o governo russo, porque guardam também muita cautela em relação ao governo Biden. É uma forma desses governos também mostrarem ao mundo que o processo político norte-americano é um processo político que está muito longe da democracia que os Estados Unidos dizem propagar e impulsionar no mundo. Não custa lembrar que as leis de Jim Crow, que eram as leis que impunham a abolição de direitos civis e políticos aos negros no sul dos Estados Unidos, essas leis apenas foram levantadas na década de 60 do século XX. né? O que mostra que os Estados Unidos é um país que tem um profundo vínculo com o colonialismo interno e com o racismo e com o imperialismo, né? Essa é uma marca da história política norte-americana, o que coloca esse país, evidentemente, muito distante da democracia que eles dizem representar.
Agora, parece que a chegada de Biden à Casa Branca animou os liberais aqui no Brasil, Carlos Eduardo, especialmente no que diz respeito à sucessão de Bolsonaro em 2022. Começou a se especular a formação de uma chapa para a corrida presidencial que teria o ex-juiz Sérgio Moro e o apresentador Luciano Huck. Inclusive, ambos teriam se encontrado recentemente na residência do ex-ministro lá em Curitiba. Essa articulação dos liberais em torno desses dois nomes, Carlos Eduardo, pode ter viabilidade eleitoral? Me parece que o Sérgio Moro é persona não grata na política depois desses episódios recentes. Você vê viabilidade nessa chapa e como é que a esquerda pode se articular para ter alguma chance lá em 2022 em um cenário como esse?
É, o Moro é um colaborador do Deep State norte-americano e um colaborador, portanto, também dos governos democratas. Não é? É importante mencionar que a vinculação de Moro com o Estado norte-americano ela vai se estabelecer já no governo Obama. Não é? Ele vai ser um personagem chave para as guerras híbridas que se estabeleceram na América Latina, no nosso caso, no Brasil, durante os governos democratas. Então, é natural, não é, que ascendendo os liberais ao poder nos Estados Unidos, o Moro, que é um interlocutor deles e um interlocutor da Globo, da Rede Globo, que é uma defensora e uma apoiadora da candidatura Biden, como foi da candidatura Obama, é natural que o nome de Moro ressurja na sucessão eleitoral. É muito curioso que no dia que Joe Biden foi proclamado vencedor nos Estados Unidos, os principais jornais brasileiros estamparam na capa o encontro de Luciano Huck e de Sérgio Moro, alinhando uma possível chapa para a sucessão em 2022. Entretanto, a receptividade no Brasil desse tipo de iniciativa é muito desigual e díspare, não é? Enquanto os setores mais entusiasmados com a Lava Jato vem com bons olhos essa alternativa. De outro lado, não é, setores que foram afetados por ela manifestam muitas reservas. Não é? O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é um que saiu explicitamente manifestando suas reservas e manifestando sua discordância com qualquer apoio que a candidatura de Moro pudesse receber. Então, a oligarquia política brasileira vê com muitas reservas o apoio ao nome de Moro. De outro lado, a esquerda, que estava surfando ou se aproximando de Luciano Huck, a esquerda, por exemplo, tipo PCdoB, não é? Flávio Dino, também foi surpreendida com esse tipo de manobra. De maneira que esse tipo de articulação não encontra, né, da oligarquia brasileira, oligarquia política brasileira, maior respaldo. De outro lado, né, no plano da base popular da Lava Jato, seria preciso destruir o protagonismo do bolsonarismo, que limita muito a possibilidade de que uma candidatura com esse perfil possa chegar no segundo turno. E, de outro lado, não é? Esse tipo de candidatura acaba organizando melhor a direita, porque inibe ou impede certas aproximações que alguns segmentos da esquerda vinham fazendo em relação ao centro. Então, acho que um possível alinhamento de Huck com Moro representa uma tentativa de restabelecer o protagonismo daqueles que deram um golpe de 2016. Mas é preciso que esses que deram um golpe de 2016 retirem da frente o seu principal adversário, que é Jair Bolsonaro, que hoje tem o protagonismo desse campo. Não é impossível que esse alinhamento liberal conspire para o impeachment do Bolsonaro antes da eleição de 2022. Eu acho isso bastante possível. Eu acho que, em torno da questão da corrupção, em torno da questão de fraudes financeiras, em torno da questão do envolvimento com a milícia, de violação aos direitos humanos, em relação ao tráfico de drogas. Eu acho que em torno de tudo isso podem surgir denúncias que cerquem o governo Bolsonaro e o coloquem em situação de alvo de forças políticas que busquem mudar o cenário no Brasil para a eleição de 2022.
Outro episódio importante que a mídia dominante quase não noticiou, Carlos Eduardo, foi a posse do Luiz Arce na presidência da Bolívia, um ano após o golpe que tirou Evo Morales do poder. Aliás, o ex-presidente voltou ao país após um exílio na Argentina muito festejado pelos seus apoiadores. O problema, Carlos Eduardo, é que a oposição na Bolívia começou a agir de maneira violenta. O presidente eleito foi alvo de um atentado à bomba na semana passada, que acabou não deixando feridos. Qual é a sua análise para a posse do Arce lá na Bolívia e para esse quadro preocupante de recrudescimento da violência por lá, Carlos Eduardo?
Anderson, eu acho que o Luiz Arce teve uma vitória maiúscula e muito significativa nas eleições bolivianas. Uma vitória inesperada para os golpistas, porque eles controlaram todo o aparato de Estado, fizeram todo tipo de intervenção que podiam ter feito na Justiça, no Congresso, no Poder Executivo, e foram derrotados, né? Foram derrotados de maneira insofismável. E eles não tiveram como não reconhecer o resultado eleitoral e não tiveram como impedir a posse do Luiz Arce. Entretanto, seria ilusório imaginar que essa situação é uma situação definitiva, que se venceu a luta de classes, que se venceu a alternativa do golpe, que se chegou a uma situação de paz na Bolívia. Não. O que se tem é uma trégua provisória. Evo Morales sofreu um golpe de Estado em 2019, a partir de uma situação de desgaste da sua liderança política, desgaste que ocorreu por um conjunto de circunstâncias. Uma, o erro de Evo Morales de não reconhecer o plebiscito que impediria sua candidatura às eleições de 2019. Outro erro foi um conjunto de concessões ao agronegócio para exportação de carne que Evo Morales cometeu para compensar a perda de divisas com a queda de preço dos hidrocarburos. Então, houve um desgaste do Evo diante da sua base popular, que foi aproveitado pela direita para impor um golpe de Estado. O Luiz Arce não pode cair nessa mesma armadilha. O Luiz Arce tem que radicalizar o confronto social na Bolívia e impulsionar um projeto de distribuição de riqueza, de renda e de propriedade para garantir uma base de massas em seu apoio. Os golpistas têm penetração no aparato repressivo, têm uma base popular própria, muito concentrada em Santa Cruz, e o governo Arce não pode deixar de ter consigo uma ampla maioria popular para impedir qualquer êxito em relação às tentativas golpistas que certamente aparecerão nos próximos meses e nos próximos anos.
Para encerrar, Carlos Eduardo, o presidente do Peru, Martín Vizcarra, sofreu um processo de impeachment e deixou o comando do país na última segunda-feira. Ele foi destituído por incapacidade moral, denunciado por receber propina quando era governador em 2014. A moção para remover o mandatário superou os 87 votos necessários no Congresso. O curioso é que quem assume o país é justamente o presidente do Congresso, Manuel Merino, que aprovou o afastamento do chefe do Executivo. Como é que você analisa essa situação, Carlos Eduardo? O Vizcarra era um presidente que contava com apoio popular lá no Peru.
Anderson, o fator-chave aí foi que o Martín Vizcarra conseguiu estabelecer um plebiscito em relação à reeleição dos deputados, conseguindo aprovar a rejeição a essa alternativa com cerca de 78% dos votos. Não é? Então, o que há aí é uma vingança do Congresso contra essa medida que o governo Vizcarra tomou contra a reprodução da oligarquia legislativa peruana. O governo Vizcarra conta com a mesma taxa de aprovação do apoio contra a reeleição dos parlamentares. O governo Vizcarra conta com 75% de aprovação, foram 78% de votos contra a reeleição de deputados e membros do Legislativo, e o resultado é um golpe parlamentar contra o Vizcarra. Vamos ver como essa questão vai se configurar nos próximos dias e meses, se realmente esse golpe de Estado vai prevalecer, porque a população está na rua exigindo a permanência do presidente.
Carlos Eduardo, muito obrigado por mais uma vez você estar aqui conosco no programa. Eu te desejo um ótimo dia de trabalho e um forte abraço.
Anderson, eu queria agradecer mais uma vez o convite para participar do Faixa Livre. Estar aqui com vocês e com os ouvintes deste programa muito me honra. Um forte abraço a todos.
Conversamos aqui com o professor de Ciências Políticas do Instituto de Relações Internacionais e Defesa, o IRID, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Carlos Eduardo Martins. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já.